falta um mês para as provas do Enem.
Os mais de 3 milhões e 900 mil estudantes inscritos para o exame estão na reta final de preparação.
E para marcar a data, hoje a gente vai tirar dúvidas de estudantes ouvintes da Voz do Brasil sobre o Enem, a principal porta de entrada para as universidades e institutos de educação.
E quem responde é Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela realização do Enem. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite para vocês que organizam a Voz do Brasil.
Presidente, para começar, nós recebemos uma pergunta do Gabriel Bobsin, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos saber a dúvida dele.
Quais as principais coisas que a gente deve levar no dia, além, obviamente, da documentação e caneta, essas coisas, o que tu recomenda da gente levar para a gente não passar nenhum perrengue ou alguma dificuldade?
A principal coisa para não passar qualquer perrengue é chegar cedo. A gente vê sempre, todo ano, pessoas que não levaram em conta que tinham um engarrafamento, que tinham um problema para chegar no local de aplicação e acabam se atrasando e não conseguindo fazer o Enem. Então, a primeira preocupação, chegar na hora, saber onde fica o local de aplicação do Enem e chegar lá com tranquilidade. O que você tem que levar? Você tem que ir com a sua identificação, com a sua documentação, com foto, para que possa ter acesso ao local de aplicação do Enem. Além disso, uma caneta. Fora isso, como a prova dura muito tempo, você pode levar um lanche, pode levar uma garrafa d'água e toda a alegria do mundo, toda a tranquilidade para você ter certeza que você vai chegar até o final com o maior sucesso.
O que significa chegar cedo? Qual é o horário da prova, presidente? E qual é o horário ideal para o estudante chegar?
Olha, o período de ingresso vai de 12 a 13 horas, horário de Brasília. Tem a questão, eventualmente, de algum tipo de diferença de fuso horário. 12 horas. Se você é uma pessoa cautelosa, chega um pouquinho mais cedo. Chega lá com calma. Às 12 horas, abre o portão, você já está indo em direção às salas, com tranquilidade, sem problemas. Tem sempre nervosismo, né? Vai fazer uma prova importante na sua vida. Aí já relaxa, já fica mais tranquilo.
Tá certo. A próxima pergunta foi feita pela Laura Almeida, de Rio Branco, no Acre. Vamos acompanhar.
Eu sou portadora de algumas doenças reumáticas e autoimunes, dentre elas o lúpus. E como vestibulando, eu gostaria de saber se posso pedir a reaplicação da prova se eu tiver algum problema no dia. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para receber algumas dicas sobre o dia da prova.
Ô, Laura, o edital do Enem, ele especifica todas as condições que são possíveis para reaplicação. O edital está disponível lá no site do INEP direitinho. Agora, há duas condições que estão lá estabelecidas. A primeira são eventos que ocorrem independente da vontade do INEP, da sua. A luz acabou, teve um problema qualquer de natural, tempestades, enfim, ciclones. Nós temos visto tantas situações terríveis, né, nos últimos tempos em algumas cidades. Então, essas situações permitem uma reaplicação. A outra são doenças infecto-contagiosas que estão previstas. Em ambos os casos, há necessidade de entrar na página do participante e solicitar a reaplicação. No caso de alguma enfermidade infecto-contagiosa, é preciso acrescentar a esta solicitação um atestado, um laudo médico, para dar sustentação a esse pedido. Então, o procedimento é sempre esse: entrar na página do participante e solicitar a reaplicação. E no edital especificado, muito além do que eu estou aqui tendo condições de falar, sobre quais são as duas condições que admitem a solicitação de reaplicação do Enem.
Até porque, presidente, são inúmeras situações que podem acontecer com o estudante, não tem como a gente especificar, né, em cada caso.
Perfeito.
Bom, vamos lá então. Nossa próxima pergunta foi feita pela Lara Mesquita, de Teresina, no Piauí. Vamos ouvir.
A minha dúvida, e dos meus colegas que também vão prestar vestibular esse ano, é referente aos critérios de correção da redação. Óbvio que existem, assim como competências que já são prescritas no edital do Enem, mas a nossa dúvida é mais referente aos critérios que os corretores utilizam, além desses que já existem. Então, a gente queria saber se o senhor podia explicar um pouco melhor sobre a preparação dos corretores e a forma como eles enxergam as redações, o tempo que eles têm para corrigir uma redação, esse tipo de coisa.
Olá, a correção da redação no Enem é uma atividade cercada de todos os cuidados, de toda a preparação. Usualmente, a correção da redação demanda uns 30 dias de atividades. e mobiliza muitos professores no país inteiro. O que eu acho que é importante frisar é de que toda a redação ela é corrigida por dois professores. Esses dois professores passaram por um processo de capacitação, de treinamento para, enfim, entenderem adequadamente todos os critérios que são aplicados nesta correção da redação. Além disso, há um trabalho de padronização desses critérios. Os professores se reúnem e analisam conjuntos de textos para os quais eles aplicam esses critérios, e esse trabalho vai padronizando o processo de correção. Se houver divergência na correção feita pelos dois corretores iniciais, há um terceiro corretor que participa do processo e apresenta a sua correção. Então, a correção da redação ela é objeto de vários momentos em que se procura chegar a um resultado de consenso entre diversos professores que foram capacitados para essa finalidade. Mesmo assim, se ainda houver divergência entre os três corretores, aí sim há uma banca especializada que se reúne para tomar uma decisão final. Enfim, tudo é feito durante o processo de capacitação dos corretores e durante o processo mesmo de correção para que os resultados reflitam da melhor maneira possível e com os critérios mais padronizados possíveis o que se deseja de um bom texto ao final do ensino médio, que é a nossa redação, um componente fundamental do Enem.
A redação, que é, embora haja critérios objetivos, é onde estão os mais subjetivos na prova como um todo, né, presidente?
Sim, porque ela depende de uma correção feita por um professor. E é claro que tem-se que gastar muita energia para assegurar que esses critérios, que são bem definidos na grade de correção, eles sejam aplicados do mesmo modo por todos os professores. Daí esse processo de capacitação que se desenrola ao longo de... Quer dizer, já está em curso, né? Mas ele chega ao final até o momento da correção após o último dia, né? Da aplicação, que é dia 12 de novembro. Então, no final de novembro já começa o processo de correção dessas redações. É muito importante uma correção padronizada. E é esse o esforço que é feito ao longo de toda essa capacitação dos professores. São professores de universidade, professores de escolas de educação básica, são professores da área de língua portuguesa, são todos eles da área de letras.
E a nossa próxima pergunta, inclusive, é também sobre a correção da prova. Ela foi feita pela Mariana Mello, aqui de Brasília, e ela quer saber um pouco sobre como funciona a contestação do gabarito. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber qual é o procedimento oficial que os estudantes devem seguir caso desejam contestar uma nota ou uma resposta do gabarito. Quais são os passos e prazos estabelecidos, né, para esse tipo de recurso?
Olha, fazer a prova do Enem, elaborar essa prova do Enem lá no INEP é um trabalho que começa em janeiro. Essa elaboração, ela conta com a participação de especialistas de diferentes universidades, e essas questões, esses itens de teste são aplicados para uma espécie de pré-teste. Então, por meio desse pré-teste, todos os gabaritos são revistos, comissões analisam os itens do teste, as questões que compõem o teste, selecionam aquelas que melhor refletem o currículo que está sendo objeto de avaliação. E com isso, você tem muitas pessoas trabalhando na revisão e na construção do teste final. É muito difícil ter algum problema de gabarito ao final desse processo. Mesmo assim, após a aplicação do Enem, acho que são 3 dias após a aplicação, o gabarito é publicado na imprensa, né? E é conhecido de todos. Então, o processo que leva à definição do gabarito, ele é tão extenso, tão cuidadoso e passa pela mão de tantas pessoas, além de vir a público, né, logo após a aplicação do teste, que não há como passar um erro de gabarito ao final desse processo. Como o teste ele é composto por itens de múltipla escolha, essa correção ela é uma correção de um teste objetivo, né, em que os itens são corrigidos segundo esse gabarito previamente divulgado. Então, não há a necessidade de qualquer processo de revisão com relação à correção. O processo ele é suficientemente seguro para que não seja necessário a apresentação de qualquer recurso à correção.
E quem também enviou uma pergunta foi a Deisiele Pio, da cidade de Urucânia, em Minas Gerais. Vamos ouvir.
O pessoal que faz a prova do Enem da minha cidade tem que deslocar para outra cidade vizinha para fazer a realização da prova. Tem gastos para isso e depende de transportes também do município para sair daqui da nossa cidade para ir fazer a realização da prova na cidade vizinha. Futuramente, pode acontecer da realização da prova ser da nossa cidade mesmo?
Olha, o Enem vem conhecendo ao longo do tempo uma expansão muito importante. Hoje são 1.750 municípios. Em um terço dos municípios do país você tem aplicação hoje do Enem. O cálculo é feito de uma maneira que a distância entre um município que não tem prova do Enem e aquele que tem uma prova do Enem seja no máximo de 40 quilômetros. Essa é a estimativa que se faz. Além disso, fazemos um esforço junto às secretarias de educação, junto às prefeituras, que disponibilizem transporte adequado para que todos os inscritos consigam chegar a tempo nas provas. É claro que há um esforço de ir ampliando progressivamente o número de municípios para que cada vez mais seja fácil a cada inscrito, a cada participante do Enem chegar tranquilamente no local de prova. Mas, no momento, ainda temos muitos municípios com esses 40 quilômetros de distância e esse esforço das prefeituras de levar o estudante, levar o jovem participante do Enem até o local da prova.
Tá certo, nós conversamos com o Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova do Enem em todo o país. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.